Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 78ª edição do programa Certeza de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes em Angola e também a todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Presidente da República demite o Ministro dos Transportes e mostra a quem manda no Executivo e também no MPLA.
João Lourenço, Presidente da República, demitiu o ex-Ministro de Transportes e tomou posse o novo Ministro de Transportes quinta-feira, dia 21, e claramente deixou um recado para que este Ministro desse uma especial atenção à situação da TAG, que é uma situação deficitária, como todos nós sabemos e como ele referiu, com excedente de recursos humanos, mas que houvesse também algum cuidado na gestão desses recursos para que os chefes de família tenham sempre a possibilidade de sustentar as suas famílias. Não se sabe como é que isto pode acontecer, chamando também a especial atenção que a TAG irá ser um dos principais usufrutuários de também clientes do novo aeroporto, e chamando também a atenção para o novo ministro para a problemática da rede de transportes públicas, não só da capital, com mais de 8 milhões de habitantes, e que efetivamente não presta um bom serviço. Grande parte da frota de autocarros encontra-se ou parada ou variada. Há sempre a possibilidade de vir a aumentar o preço dos bilhetes dos passageiros, dos cidadãos que utilizam esse meio de transporte. Também a situação no que diz respeito ao transporte entre as províncias, e também a situação que apontou dos caminhos de ferro, especialmente o de Luanda-Malães, que tem causado alguns problemas ferroviários de acidentes, que têm sido danos materiais. Por isso, de uma pincelada com esta posição, veio o encontro também num possível esquema que haveria para a constituição outra companhia, provavelmente envolvendo uma possível privatização de TAG, um negócio que eles já se tinham oposto, mas que por alguma razão vieram notícias recentes que eu não terá gostado na sua viagem que estava a fazer em França e na Bélgica, e retornando ao país quis mostrar também ao MPLA e que ministros que foram na altura nomeados por João Lourenço por indicação ao que se pensa de Eduardo Santos a todo momento têm os seus lugares em causa, e começou exatamente por esta situação do ministro de transporte que envolveu algumas exonerações de alguns generais que poderiam estar também envolvidos num tal negócio de transporte aéreo que estava-se a organizar, e até com a aquisição de aviões para essa dita companhia que poderia estar a fazer parceria com a própria TAC. Com esta posição, João Lourenço deixou um claro recado ao Bureau Político e ao Comitê Central do MPLA, que embora Eduardo Santos ainda se mantenha no lugar até 8 de setembro, ao que parece, do corrente ano, ele já está a mostrar as garras de que efetivamente está pronto para ser eleito presidente do MPLA, e a mostrar efetivamente com esta exoneração e nomeação que tem as rédeas do poder bem na mão e que tem que ter dentro do MPLA isso em consideração.
Mas Carlos, a decisão do presidente ter nomeado um outro ministro não terá sido, por assim dizer, uma pressão da sociedade civil e mesmo alguns opositores de João Lourenço dentro do partido, quanto a associação que inclusive estava envolvido o seu irmão.
Bom, basicamente ele já tinha mostrado um desagrado em relação a esse tipo de negócio que estava-se a organizar e de alguma maneira o antigo ministro terá publicamente se identificado com ele, contrariando essas instruções superiores de João Lourenço. Dá-me a ideia que basicamente essa é a base da questão. Ao escolher para Ministro de Transportes o seu antigo secretário dos Assuntos Económicos, pois é outra indicação que vai no sentido de que ele é que domina ou que vai efetivamente a curto prazo dominar muito claramente tudo aquilo que se vai passar dentro do MPLA, um pouco a semelhança do que tem sido os últimos anos. Entre esta ligação, controle do Presidente do MPLA, que também é Presidente da República, e que as coisas serão conjugadas nesse sentido. Com isso, vamos ver depois, no desempenho e no tipo de ação política, se haverá semelhanças entre a governação que foi Eduardo Santos, omnipresente, titular do MPLA e Presidente da República, até que ponto João Lourenço seguirá essas passadas, esses passos de Eduardo Santos, ou se, apesar de ter, como se prevê, a partir de 8 de setembro, essa simultaneidade de dois cargos, partido e Presidente da República, se mesmo assim irá ter uma estratégia diferente.
Mas, Carlos, o recém-ministro nomeado também exerceu cargos no Executivo José Eduardo Santos. Não poderá também ter o mesmo destino qualquer dia em relação ao seu antecessor?
Eu penso que não irá cometer o mesmo erro do seu antecessor em contrariar muito frontalmente a diretriz de João Lourenço. E esta sequência de nomeação, passado secretário dos Assuntos Económicos, do Presidente da República, agora Ministro dos Transportes, parece-me ser uma pessoa que não vai pisar o risco e, de alguma forma, não vai querer contrariar uma diretriz que o Presidente da República fez questão de enunciar na tomada de posse de quinta-feira.
O Presidente da República permite a importação de viaturas ligeiras e pesadas, mas a pauta aduaneira mantém as taxas com base na cilindrada e potência do veículo e a falta de divisas dificulta a compra de carros usados. O que é que nós estamos aqui a falar?
Estamos a falar que numa primeira abordagem a esta notícia houve uma reação muito favorável de grande parte dos cidadãos que ficaram durante estes últimos anos privados da possibilidade de importar viaturas. Basicamente, nos últimos 3, 4 anos, que coincidiu com a crise económica em Angola, a importação de viaturas baixou para menos de metade. Quer dizer, houve uma mesmo grande descida na importação de viaturas usadas, principalmente porque a legislação foi muito mais limitativa imposta nos últimos anos, no que diz respeito aos anos que essas viaturas usadas poderiam ter. Ao alargar agora para 5 anos, já alguém que se tenha pronunciado seria melhor haver mais anos, viaturas com 7 e com 8 anos e pesados na ordem dos 10 anos. Temos que contar também que essas viaturas, que muitas vezes na Europa, por exemplo, ainda estão submetidas a créditos que os europeus compram pagando, por exemplo, a 5 anos, não é? E por isso essas viaturas não serão fáceis de encontrar a um preço que possa vir a agradar ao consumidor angolano, que se confronta com o problema das divisas. Por isso, comprar essas viaturas quando tem dificuldade no acesso às divisas é complicado, e também a própria pauta aduaneira, que entrará em vigor a partir de agosto, para ser uma ideia em termos de taxas. Para viaturas usadas, têm em consideração a cilindrada, quer dizer, um carro com 1.500 de cilindrada irá pagar menos imposto do que um carro com 2.500 de cilindrada. Por isso, serão impostos que podem ir de 30% a 50%, conforme a cilindrada dessa mesma viatura usada a ser importada e que pagará essas taxas aduaneiras em termos percentuais. Para ter-se uma ideia, para o mesmo tipo de cilindrada em viaturas novas, vai de 20% a 40%. Por isso é também um grande agravamento em termos de taxas aduaneiras. Por isso, aquilo que parecia inicialmente uma boa notícia, muito favorável, e que terá provocado um grande entusiasmo da parte dos cidadãos, que finalmente terão a oportunidade de ter viatura própria e em bom estado, não com muitos anos, vai ter efetivamente dificuldades na prática de aquisição.
Mas, Carlos, por que não falar, digamos, em instalações ou montagens de viaturas, em Luanda ou em Angola, para combater, digamos, essas necessidades dos cidadãos?
Parece-me que o investimento direto estrangeiro na área do automóvel, que fundamentalmente está noutros países ditos desenvolvidos, não é? É muito complexo a implantação de uma unidade de montagem ou de produção automóvel em Angola. Luta-se com falta de condições para esse efeito, em termos de energia, termos de aquisição de equipamentos e sua manutenção, lá está, mantendo o mesmo regime cambial que temos neste momento e que torna difícil para as outras unidades de produção industrial que temos em Angola e que não tem nada a ver com os automóveis, um pessoal especializado e qualificado dentro desta área, principalmente na área da engenharia mecânica, que Angola não possui, em termos quantitativos e qualitativos. Por isso, um investimento desta índole, não vejo nenhuma marca consagrada que queira fazer uma linha de montagem em Angola de automóveis. Por isso, o que resta mesmo, durante os próximos anos, para não dizer década, que não se veja em Angola linhas de produção ou linhas de montagem de viaturas, quer ligeiras, quer pesadas, no sentido de fazer uma diminuição de importação.
O BNA tem novo normativo sobre a disponibilidade de visas e apela ao uso de cartas de crédito que no passado a banca comercial não executava.
Bem, a banca comercial no passado até recente, porque se formos atualmente ver e avaliar, e todos aqueles agentes económicos que trabalham na base de necessidade de importar, que é quase tudo, como nós sabemos, as unidades de produção, quer do setor primário, secundário, serviço, confronta-se com a situação das divisas. E, por conseguinte, vamos supor que há um fornecedor estrangeiro que quer enviar para Angola, para um cliente angolano, determinado produto, artigo, seja o que for, uma maquinaria para acessórios, de automóveis, de peças, seja o que for, por segurança do próprio circuito e comércio internacional e de cariz financeiro, envolve banca, essas formas de pagamento costumam ser com cartas de crédito e até irrevogáveis. Quer isto dizer, para quem vende, há uma garantia de que efetivamente vai receber quando o cliente angolano recebe a mercadoria e que depois, como recebe bem, dá instruções ao seu banco, que por sua vez entra em contacto com o banco correspondente para que o crédito seja efetuado e seja pago ao importador. Ora, hoje, na quinta-feira, o BNA teve uma reunião com os agentes económicos, com o setor empresarial, com as associações, a dar conhecimento deste novo instrutivo que tem a ver com a situação cambial e das divisas, quer com importação, quer com exportação, e no que diz respeito à importação, inclusive que metade seja divisas e outra metade seja moeda nacional, convertível depois ao câmbio oficial, na restante valor da divisa, de forma a que o fornecedor estrangeiro seja liquidado na totalidade, por cobertura dessa carta de crédito, em divisas, não é? Só que o cliente angolano, cumprindo esse mesmo instrutivo, esse novo instrutivo do BNA, metade são as divisas que ele tem na conta, outra metade terá que ser a moeda nacional Kwanza, convertível depois. E a banca comercial, pois, segue aquilo que está a ser já implantado a nível de leilões, com as médias que têm-se aplicado nos últimos meses, mas enquanto não houver, e este é que é o cerne do tema do nosso programa, enquanto não houver uma sintonia, um circuito normalizado com os bancos correspondentes, as cartas de créditos não funcionaram no passado recente, nem hoje nem amanhã vão funcionar. Porque, na verdade, a credibilidade do sistema financeiro a nível da banca correspondente ainda não está formalizado termos de eficiência, ou seja, continua a haver dúvidas não só no fornecedor estrangeiro, que emite até acompanhando a carta de crédito com seguro de crédito e que efetivamente o próprio cliente angolano não é ainda muito receptivo ou não está ainda convencido nota instrutiva do BNA sobre esta matéria e vai efetivamente funcionar.
Bom, mas é o seguinte, em relação ao número de consumidores nacionais, quantos qualificarão, não é, para a obtenção dessas cartas de crédito?
Bom, as cartas de crédito, conforme disse, é mais no âmbito do circuito comercial, não abrange o cidadão normal, não é? Das suas relações bancárias, quer com o seu banco comercial, quer com aquilo que venha a necessitar na sua própria vida. Por isso, as cartas de crédito é um instrumento, digamos assim, de circuito comercial e financeiro, que se usa, que sempre se usou, a nível mundial, e que é uma das formas de garantir o pagamento ao fornecedor estrangeiro e garantir também que esse pagamento só será efetuado quando o cliente angolano receber aquilo que efetivamente solicitou e que está tudo em ordem, dando instruções ao seu banco para executar a dita carta de crédito. Por isso é um circuito comercial que, ao ser executado com eficiência, vamos caminhando nesse sentido para a normalidade. Por isso, esse esclarecimento foi feito pelo BNA aos agentes económicos, os empresários, as associações empresariais, Pois não está a ver assim para já. Os empresários querem ver para crer, como se costuma dizer. Por isso vão aguardar que haja efetivamente uma eficiência nesse sentido.
Mas o que é que então impede, impede esta bom, a normalização do circuito, do nosso circuito bancário?
Segundo o governador do BNA, não há impedimentos. Não vai haver impedimentos. Tudo vai funcionar bem. Agora, existe, é uma dúvida fundamentada de quem usa este tipo de formalismo de cariz comercial e financeiro para fazer importações, que será aplicado também a nível das exportações, e que tem a ver com a normalização deste mesmo circuito. Por isso fica os agentes económicos na expectativa de que o que está a ser apresentado seja aplicado na prática.
Por último, as manifestações de cidadãos contra alguns administradores municipais em Luanda e em algumas províncias justifica a implementação das autarquias em todo o país.
Vamos primeiro às manifestações, Viana, Cazenga, Zaire, enfim, Malange têm ocorrido um pouco por todo o lado e que põem em causa a forma de atuação dos administradores municipais, como nós sabemos neste momento, são nomeados pelo MPLA, na resolução dos problemas da comunidade local. Isso tem-se traduzido com o agravamento da situação, com a impaciência realmente fundamentada por parte dos cidadãos que veem na manifestação uma forma última de chamar a atenção ao titular do Poder Executivo e Presidente da República para que, efetivamente, a tal chamada desconcentração seja aplicada. Acreditemos que não será esta a solução, mas é aquela que o Presidente da República tem feito apologia, inclusive no combate à pobreza, pela desconcentração de verbas para os administradores municipais fazerem face às múltiplas necessidades que o cidadão tem. Parece-me que a via seria caminharmos cada vez mais e rapidamente, não pela desconcentração de verbas orçamentadas, exclusivamente até orçamentadas no Orçamento Geral do Estado, para estas administrações municipais, quando os próprios cidadãos duvidam que as pessoas que lá estejam sejam pessoas que tenham esta preocupação vão atuar de forma a satisfazer as necessidades do povo, como já dizia Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola e também presidente na altura do MPLA. Por conseguinte, se nós analisarmos as atribuições e competências que fazem parte deste pacote legislativo autárquico que está agora em discussão até 31 de julho, bem como a Lei das Finanças Públicas ou autárquicas que está neste pacote, as futuras autarquias terão um leque de impostos, taxas e derramas que vão permitir realmente ter o futuro Presidente de Câmara Municipal ter uma atuação de salvaguardar as necessidades do povo, em que vão investir grandemente a maior parte deles, quer sejam candidatos de partidos políticos, quer sejam candidatos ditos independentes ou até candidatos independentes apoiados por partidos políticos, mas que, no fundo, são eleitos para esse efeito. Como nós sabemos, não é o que se passa atualmente.
Mas, Carlos, fizemos o seguinte, a acumulação de cargo da Presidente da República, ao chefe do Executivo angolano e líder máximo do MPLA, não poderá tornar João Lourenço como Presidente omnipresente?
Bom, Bom, como nós já abordamos esse assunto um bocado no outro tema, há, digamos, essa tentação presidencialista e dominador do partido de onde é oriundo e que o elegeu pelos votos da população, mas com o programa do próprio partido, em que vamos observar quais serão os passos que João Lourenço dará, tendo estes dois cargos, não é? Que tem sido, digamos, um seguimento desde a independência até hoje, em que só fomos governados pelo MPLA, em que o presidente do MPLA é também simultaneamente presidente da República. Vamos ver se efetivamente seria desejável que João Lourenço não seguisse a estratégia e os passos que Eduardo Santos teve de governação, que não foram bons e os resultados estão à vista. Com a maioria da população a viver em extrema pobreza, embora haja também o um anúncio da parte do Executivo que pretende reduzir grandemente, baixar a extrema pobreza, que numa versão otimista calcula em cerca de 25%, baixando ao nível de retirar cerca de 3 milhões de angolanos dessa extrema pobreza. Penso que as políticas que estão a ser aplicadas e até o próprio Plano de Desenvolvimento e outras iniciativas de apoio empresarial no sentido de criação de emprego não têm sido suficientemente bem executadas, pelo que 2022 dificilmente João Lourenço conseguirá cumprir esse mesmo objetivo. Se assim não, embora não tenha anunciado, se não chegar a cumprir, pois ficará confrontado depois nas próximas eleições pelo crivo eleitoral da população que vai apontar-lhe um dedo pelo não cumprimento de promessas que foram feitas e que depois na prática não se vêem resultados e uma melhoria das condições de vida dos angolanos.
Carlos, a continuação de bom fim de semana e até à próxima edição. Um abraço.
Um bom fim de semana para ti, Serafim, e para todos os nossos ouvintes. Também desejo um bom fim de semana para todos, uma boa semana. Cá estaremos também com o programa. Um grande abraço.
Grande abraço a si também.
E a neve caiu no seu cabelo, já branco de sandália.